Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o sétimo episódio de 2021. E hoje eu vou falar sobre comparar gerações. E eu sei, tá? Quem me conhece bem sabe que eu não comparo gerações, que eu ainda acho meio bobagem essa discussão sobre o maior de todos os tempos, porque ela ainda passa por esse estado de comparar gerações diferentes, tal e tal e tal. Mas hoje o Fernando Berigeni fez um post no Twitter que me deixou curioso. Eu coloquei o assunto no grupo de Telegram, os apoiadores aqui do podcast, do blog, sabe que eu leio. A maioria se manifestou achando bacana a ideia, né, de comentar isso aqui no podcast, então é isso que eu vou fazer. E antes de mais nada, gente, sim, não tem certo ou errado aqui, tá? Tem opiniões, análises, ponderações, mas são gerações diferentes e os debates quase sempre acabam no terreno da condicional, né? Porque, no fundo, Federer nunca vai enfrentar o McEnroe, Nadal nunca vai jogar contra o Borg, o Laver nunca vai enfrentar o Sampras, etc e tal. E a gente vai acabar chegando naquele dilema que é o segredo de Tostines. E se você é jovem e não entendeu nada disso de Tostines, calma que eu vou explicar. Mas a questão que o Fino colocou foi a seguinte. Ele repassou um tweet que listava os 18 primeiros do ranking de 30 anos atrás, dia 11 de março de 1991. E o Meligeni argumentou o seguinte, que o top 3 de hoje é maior, e top 3 ele citou, né? Ele quis dizer Federer, Nadal e Djokovic, não necessariamente o top 3 do ranking, que esse top 3 é maior, mas que o resto do top 10 e do top 20 daquela época era mais forte, né, que não tinha nem comparação. E é realmente uma lista incrível, né? Eu vou citar aqui devagar para todo mundo absorver quem é quem nessa lista aí, e vou na ordem, tá? Número 1 era o Stefan Edberg, o 2 era o Boris Becker, o 3 era o Ivan Lendl, 4 era André Agassi, 5 era o Guy Fourier, 6 era Pete Sampras. Lembrando que nessa época aí o Sampras tinha um grande slam só na carreira, foi o US Open de 90. O 7 era o Goran Ivanisevic, o 8 era o Emílio Sanches, o 9 era o Andrés Gomes e o 10 era o Brad Gilbert. Do 11 até o 20, a lista tinha Jonas Svensson, Michael Chang, Andrei Chesnokov, Thomas Muster, Andrei Cherkasov, John McEnroe, Jakob Hlasek, Jim Courier, que ainda não tinha nenhum título de slam, Guillermo Pérez Roldán e Michael Stich. E antes de entrar no mérito da discussão, vamos ver os top 20 de hoje. Djokovic, Nadal, Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Federer, Zverev, Rublev, Rublev, Schwartzman e Berrettini no top 10, Berrettini. E de 11 a 20 tem Shapovalov, Monfils, Bautista Agut, Goffin, Raonic, Carrinho Busta, Dimitrov, Fonini e Ogier Aliassime. E Wawrinka é o 20. Quase parei no 19 ali. Em defesa dessa geração, eu poderia dizer que assim, a gente tem Andy Murray e Juan Martín del Potro lesionados. Mas eu acho que não vale entrar nesse mérito, porque se a gente voltar para 91 também, tinha o Vilander, que foi tricampeão de Roland Garros e não estava mais no top 50. O Pat Cash, que foi campeão de Wimbledon, também não estava no top 50. Então acho que assim, qualquer ranking que a gente pegue vai ter um, dois ou três grandes que estão abaixo do que, né, já foi ou do que viria a ser. Então não vale muito a pena entrar nesse campo aí. E quando eu falei desse top 20 de 91 e eu lembrei que o Sampras só tinha um slam, o Agassi não tinha nenhum slam, né, e o Courier também não tinha slam ainda, eu acho que aí já fica clara a primeira dificuldade de comparar gerações. Especialmente comparar um ranking do dia tal com um ranking de outro dia, de outra data específica. Porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. A gente compara usando a data, o que o Sampras e o Agassi fizeram até aquela data, ou o que eles viriam a fazer, né, no fim da carreira. Então assim, são Agassi e Sampras de 91 ou Agassi e Sampras que terminaram a carreira e estão no Hall da Fama? Né? E em qualquer das hipóteses, vai ter gente achando isso ou aquilo justo ou injusto. Normal. Então esse é o primeiro obstáculo. Porque a gente pode olhar daqui a 5 anos e ver o Thiem com meia dúzia de slams. Daqui a 10 anos, se passa, pode ter 5, 6 slams também, não sei. A gente não sabe como vai ser o cenário, né, quando o que restou do Big Four se aposentar. E mesmo que a gente compare o Agassi de 91 com o Tsitsipas de hoje, a gente, que, né, dois que não tem slams, a gente sabe que o Agassi ganhou 8 slams, né, ganhou o ouro olímpico, fez o diabo em quadra, a gente sabe que o Sampras foi número 1 por quase 300 semanas. Então, e aqui é a opinião minha, podem discordar à vontade, mas eu acho que até sem querer é meio canalha comparar o Agassi de 91, que tinha 20 anos, com o Tsitsipas de hoje, que tem 22. Ou com o Ogier Eliassime, que tem 20. Eu acho que, é opinião minha também, eu acho que o Ogier Eliassime nunca vai fazer o que o Agassi fez, mas por enquanto isso é achismo meu, né? Eu também não achava 15 anos atrás que o Djokovic ia se transformar no que se transformou. Então esse é o primeiro problema, ao meu ver. Mas ok, em nome do exercício, eu resolvi pegar os números totais das carreiras desse top 20 de 91, até porque Federer, Nadal e Djokovic já têm carreiras mais longas do que a maioria dos caras desse grupo, né? E aí a gente até poderia entrar na discussão que hoje, com a ciência, a medicina e tal, as carreiras são mais longas e os números dos grandes são maiores, mas eu não quero entrar nisso porque eu não vejo sentido e eu já vou explicar por quê. Mas voltando, bora somar os títulos de slam desse grupo de 91? São 6 do Edberg, mais 6 do Becker, mais 8 do Lendl, mais 12 do Sampras, mais 8 do Agassi, 1 do Ivanisevic, que só ia vir uma década depois, né? Mas tudo bem. 1 do Andrés Gomes, 1 do Michael Chang e 1 do Muster. Esses três ganharam Roland Garros, mas também não faz diferença. Mais 7 do McEnroe, que por acaso não ganhou Roland Garros. Mais 4 do Courier, mais 1 do Stier. Então, o número total é 56 slams. É um top 20 de respeito, obviamente, né? E só por curiosidade, nesse 11 de março de 91, esse grupo aí tinha conquistado 27 slams. Então, ainda viriam 11 do Sampras, 8 do Agassi, 2 do Edberg, 1 do Becker, os 4 do Courier, né? 1 do Stier e outro do Muster. Ou seja, ainda tinham 29 slams para acontecer. Mas ok, foram 56 slams no total, vamos ficar com esse número aí, tá? E aí eu volto pro ranking de hoje e todo mundo tá cansado de saber que Federer e Nadal tem 20 cada e Djokovic tem mais 18. Isso dá quanto? 58. Ou seja, os três sozinhos é feio falar, né? Os três juntos têm mais título de slam do que os 20, esse top 20 inteiro de 91. E é um top 20, né, que tem Becker, Edberg, Agassi, Sampras e McEnroe, pelo amor de Deus, né? Então, e a conta total, né, só para registrar aqui, de hoje dá 62, porque são esses 58 dos três, mais um título do Tim e mais três do Wawrinka, né? Não pode esquecer o Stan. Dá para concluir alguma coisa baseado nisso? E eu volto para o que o Fino disse, né? Ele acha que o top 3 de hoje é indiscutivelmente maior, mas o resto do top 20 de 91 é melhor. Vocês concordam? Eu acho uma tremenda sacanagem dizer isso. E eu vou falar por quê. E sacanagem no bom sentido, tá? Não tô sentindo ofendido nem nada. Mas eu vou falar por quê. E antes de ir mais longe, eu tô somando os títulos de slam porque são os maiores torneios de circuito, tá? Eu até acho que o top 20 de hoje tem números muito mais relevantes se a gente somar o circuito inteiro, porque de uns anos pra cá, Federer, Nadal e Djokovic têm focado muito nos slams, então sobra título de Masters pro Zverev, pro Medvedev, já sobrou ATP Finals pro Zverev, pro Medvedev, pro Tsitsipas, os ATPs 500, então nem se fala, o Rublev tá ganhando tudo. Então essa turma de baixo, esses 16 ou 17 aí, se quiserem contar o Wawrinka também, tem números respeitáveis, sim. E olha, Medvedev, Zverev e Raonic já fizeram final de slam, Dimitrov e Schwartzman já fizeram semi, Tsitsipas também, Bautista Guti também fez semi, né? Monfils fez semi, Goffin fez quartas, Fonini fez quartas, e se a gente olhar para aquele grupo de 91, tem gente que nunca passou das quartas. Guy Forget, Brad Gilbert, Tcherkassov, Hlasek, Pérez Roldan, Emílio Sanches. São seis caras, e assim, seis caras não é tão pouco num grupo de 20, né? Então não é que aquele grupo ali só tinha mega campeão. E eu tô falando de número de carreiras completas, né? Porque hoje ali acima e o Shapovalov, por exemplo, podem fazer quartas ou semifinal em slam daqui a alguns anos, né? Por que não? Se até o Karatsev fez, vai saber, né? Mas ok, vamos voltar só pro número de slams e aí eu vou chegar na história do segredo de Tostini e também no porquê de eu desconsiderar aqui a medicina, as carreiras mais longas do Federer, Nadal e do Djokovic. O segredo de Tostines era o seguinte, pra galera que não conhece. Foi uma campanha publicitária da década de 80, né, criada pelo Ennio Mainardi, que foi um publicitário super famoso. Filho dele hoje, até um jornalista bem conhecido, né, o Diogo Mainardi. E em todo comercial de TV, anúncio de revistas, fazia essa seguinte pergunta. Tostines, que era um biscoito, Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, né? A campanha foi um sucesso absurdo e hoje até muita gente usa essa pergunta aí como slogan para rotular casos, situações, assim, no mundo do business, dos negócios. É um negócio bem, bem, bem famoso. E onde é que isso se aplica ao tênis? Onde é que eu quero chegar? Eu acho que isso se aplica no momento em que a gente compara os grupos por número de títulos, mas nem precisa ser número de títulos, podia ser uma comparação só de desempenho, porque desempenho não se mede sem parâmetro, né? E os parâmetros são sempre temporais, presos à geração, né? Mas quando a gente compara os títulos, a gente sempre tem que ter isso em mente. Federer, Nadal e Djokovic têm 58 slams, porque o resto do circuito foi fraco desde 2003, né, num período de 18 anos. Ou será que eles são tão bons que fazem o resto do circuito parecer muito fraco ao longo de 18 anos? E esse é o segredo de Tostines no tênis. Porque imagina que esse Federer e Nadal, e lá no começo do podcast eu falei que a gente ia entrar sempre nessa questão da condicional, né? E é aqui que eu vou entrar agora. Imagina se Federer e Nadal tivessem 10 slams cada e o Djokovic tivesse 9. Aí a gente tá falando de 29 slams a menos. Onde é que eles iam parar? A gente podia ter, de repente, o Berdych com 3 slams, o Ferrer com 3 em Roland Garros, o Tillet podia ser campeão de Wimbledon, né? Já fez final lá, o Raonic também. O Thiem certamente teria pelo menos, sei lá, meia dúzia aí, só do que ele perdeu de Nadal e Djokovic em Roland Garros. O Tsitsipas já podia ter um ou dois. O Wawrinka, coitado, o Wawrinka teria uns 8. Porque as pessoas não fazem ideia, ninguém faz esse tipo de conta, né? Mas eu sou chato, eu fui ver. O Wawrinka foi eliminado de slams 17 vezes por tenista do Big Four. 17. Então você tira aí esses 4, contando com o Murray, e imagina o que o Wawrinka faria nesses outros 17 slams, né? Contando que ele terminou a carreira com 3, ganhando desses caras. Se ele tivesse mais 17 tentativas sem esses caras, eu acho que dessas 17 ele levava, sei lá, umas 5, tá bom? Um terço, menos de um terço. Então, imagina o que, como e o quanto a existência do Big Four afetou as carreiras de gente que começou e parou de jogar durante o domínio desses caras. Thomas Berdych, que fez uma final de slam na carreira, né? Fez a final de Wimbledon 2010, perdeu do Nadal. Ele foi eliminado 19 vezes por caras do Big Four em torneios do Grand Slam. Não tô aqui dizendo que ele ia ser campeão desses torneios todos, né? Nem metade, sei lá. Mas por que ele não podia ter 5 títulos? Um cara que ficou tanto tempo no top 10, que jogava no nível altíssimo quando tava pegando fogo. E se ele tivesse 5 títulos, a gente não ia poder dizer que do Berdych. E tô falando do Berdych, mas podia ser o Wawrinka, tô rindo aqui do Berdych, porque assim, o Berdych é um cara que ninguém dá valor pra ele, né? E acho que é até por isso que ele é um exemplo legal. Mas podia ser o Wawrinka, podia ser o Dimitrov, sei lá. Mas se esses caras tivessem 5, 6 slams, a gente ia estar comparando ele com o Vilander, com o Edberg, com os Lendels da vida, sabe? Por que não? Parece um crime eu falar isso, né? Mas, cara, é questão da gente ter um pouquinho de criatividade, de imaginação e pensar que, cara, o Berdych é um puta tenista. E, cara, então, assim, por que não? Se não existisse o Federer, o Andy Roddick seria campeão de Wimbledon? Alguém duvida disso? E talvez seria bi ou tri, né? Porque o Roddick perdeu 3 finais de slam pro Federer em Wimbledon e uma também, e uma de US Open também pro Federer, né? Então foram 4 finais de grand slam que ele perdeu pro Federer. E aí? A gente não ia estar colocando ele perto do Becker ou do Edberg agora? Ah, mas quando eu falo do Roddick, alguém vem e diz que ele é só saque. Gente, se fosse só saque, ele não teria feito 4 finais de slam na época dele, justamente quando a galera começou a choradeira de que as quadras não estão tão rápidas, as bolas não estão tão rápidas e tal. O Roddick tinha um bom slice, era bom do fundo da quadra, sabia o que fazer subindo a rede. E assim, o Roddick parece ser muito menos do que ele foi, justamente porque tinha Nadal, Federer e Djokovic, né? Óbvio que ter um canhão no saque ajudava, mas assim, faz parte do que fazia ele especial. Mas se qualquer um tivesse um canhão no saque, o Roddick não teria esse diferencial todo. O Ivanisevic, por exemplo, tinha um canhão e ganhou o Wimbledon uma vez só, quando pegou o Rafter na final. Quando ele pegou o Sampras, perdeu. E ele perdeu 3 finais pro Sampras em Wimbledon. Então, sabe, a gente pode ficar aqui imaginando horas e horas. E qual é o meu ponto aqui? É que a gente pode fazer essas suposições a vida inteira e não chegar a lugar nenhum. Porque tudo entra no terreno da condicional, do si. E a gente volta pro segredo de Tostines. Os 3 são monstros porque a geração era fraca, ou a geração parece fraca porque os 3 são monstros. E não tem resposta para isso. Minha opinião, é que a maioria das pessoas tende a ver com uma certa dose de a coisa, com uma certa dose de saudosismo, sabe? E principalmente olhando depois que as carreiras foram encerradas. Então você vai ver um monte de campeão de slam, uma meia dúzia de gente que tem momentos eternizados, né? A gente vai lembrar da final que o Agassi virou e foi campeão de Roland Garros. A gente vai lembrar do Becker mergulhando para volear em Wimbledon, levantando o troféu. Do McEnroe derrotando o Borg. Ele perdeu a final mais legal, né? Que foi a final de 80 de Wimbledon. Mas também ganhou decisões do Borg. Então a gente tende a ver esses caras como reis, como fenômenos. E a gente olha para os Berdichs, para os Tillits da vida e, ah, esses caras não ganharam nada. O Tillits até ganhou um slam, né? Mas não foi uma final contra o Nishikori. Então até isso pesa contra ele. E se a gente tira Federer, Nadal e Djokovic da equação totalmente, sabe? São 58 slams, para onde isso vai? O Wawrinka ia ser um semideus. Ele ia ter quase 10 slams, né? O Ferrer podia ter sido um rei de Roland Garros. O Thiem seria facilmente tricampeão de Roland Garros depois do Ferrer. E de repente, eu até rio quando penso nisso, né? Mas de repente a gente ia olhar pro Dimitrov como grande modelo de plasticidade no tênis, né? O cara que tem golpes lindos, plásticos e tal, mas de repente teve problemas de foco na carreira, acabou se aposentando, ganhou só um ou dois slams. É sensacional fazer essas... desenhar ou imaginar esse cenário, sabe? O Tsitsipas já podia ser o que o Guga foi, um campeão carismático, levantando a galera. Não tô falando nem número de títulos, mas sabe, a imagem dele, a galera gosta, a galera curte. O Zverev podia ser um campeão mais frio, tipo Lendl. Pensa só, gente, pra onde teriam ido 58 slams? Ou que fosse só a metade, como eu falei antes, né? Como é que a gente ia falar do circuito nos últimos 18 anos se Federer, Nadal e Djokovic não tivessem sido tão dominantes? Então, voltando pra minha opinião, eu acho sacanagem com os Roddicks, com os Beres, com os Tillits, com os Tsongás, com os Ferrers da vida, quando dizem que foram gerações fracas, ou uma geração fraca de 2003 pra cá. E eu tô enfatizando esses caras porque foram caras que já estiveram no auge, né? O Roddick ganhou um slam, o Tillits também, mas e os outros? E a geração de agora com Medvedev, Thiem, Tsitsipas, Zverev? É fácil olhar pro nível que o Nadal, o Djokovic e Ferrer levaram o tênis e dizer que os outros não são tudo isso. Mas eu acho meio covarde, meio desrespeitoso mesmo, sabe? E desrespeitoso com a geração atual e até com o Big 3 ou Big 4, porque menosprezar esses caras atuais é menosprezar o que esses monstros fizeram também, né? E continuam fazendo. É como lembrar que na NBA teve um monte de cara no auge que ficou sem título porque pegou os Chicago Bulls do Michael Jordan. Pat Ewing do New York Knicks era um monstro. Mas também teve Charles Barkley na época do Phoenix Suns, que não ganhou. Depois teve Karl Malone com o John Stockton, aquele time do Utah fantástico, com o Jeff Hornacek, enfim. Teve o Clyde Drexler, que chegou a ser comparado com o Michael Jordan uma época, em 92, quando eles fizeram a final com Portland e Chicago. Mas tinha lá o Michael Jordan com o Pippen, dois timaços diferentes, né? E assim, eu não acho que o Pat Ewing seja menos do que foi, porque ele não foi campeão, né? E penso a mesma coisa sobre Barkley, Sean Kemp, Gary Payton, Jeff Hornacek. Azar, gente, acontece, né? Tem gente que nasce na hora errada. E por que eu falei tudo isso? Eu tô até rindo, continuo rindo aqui, mas assim, é engraçado. Mas pra voltar ao que eu sempre digo, mas explicando por que eu sempre digo isso, comparar gerações diferentes é foda. A tecnologia muda, o esporte muda, a medicina avança, e além de tudo isso, os adversários são outros, né? Quer ver outro exemplo? Tem gente que acha que os 23 slams da Serena Williams já valem mais do que os 24 da Margaret Court, porque na época da Margaret Court, várias tenistas não viajavam até a Austrália para jogar o Australian Open. E é um argumento válido. Mas a Margaret Court tem 64 títulos de slam no total. 64. Por quê? Porque ela ganhou 19 nas duplas e 21 nas mistas. E aí eu pergunto, como é que fazia para jogar na década de 60... simples duplas e mistas no mesmo torneio, sem a fisioterapia moderna de hoje, sem raquete que faz a bola andar e enche a bola de spin, sem câmara de gelo para recuperar o corpo, sem banheira de gelo. É insano pensar o que a Margaret Court fez. E hoje a gente vê a Serena se achando o máximo porque ela compete, porque ela tem uma filha que viaja, que nossa, um puta sacrifício. A Margaret Court teve o primeiro filho em março de 72 e ganhou 3 slams em simples e mais 3 em duplas em 1973, no ano seguinte. Ela teve 3 filhos na carreira, já no final, lá para 74, o terceiro, se eu não me engano. E, gente, quando ela ia para os Estados Unidos competir, e isso era década de 70, repito, ela levava marido e filho e viajava de carro de um torneio para o outro. Quem vê aquele filme de Batalha dos Sexos, mostra ela no carro com o marido e com o filho. Imagina o inferno que é pra botar um filho de 2, 3 anos na estrada pra viajar de um torneio pro outro. Como é que se recupera fisicamente? Como é que treina? Sabe, não era jatinho particular e hotel 6 estrelas. E aí eu pergunto, como é que faz pra comparar isso com a Serena, sabe? São dois mundos, duas realidades insanamente diferentes. E é isso, gente. É, acho que dá pra comparar e cada um ter sua opinião? Claro que dá. Mas tem que ter cuidado e carinho nessas horas. E cuidado e carinho, gente, acho que vale pra tudo na vida, né? Eu fico por aqui. Um abraço. Até a próxima.